pagando 66 centavos por dia. Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você ainda pode ganhar 12 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. É a maior ostentação que o rádio já viu. Se inscreva em pancadãodeprêmios.com.br e já concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Quer começar a investir sem medo? Então você não pode perder o evento gratuito que o UOL Economia Mais e a Levante estão preparando. O evento, o domínio do dinheiro. Nos dias 23, 24 e 25 de março, o economista Felipe Bevilacqua vai comandar 3 aulas para ensinar como você pode assumir as rédeas do seu próprio dinheiro e começar a investir com segurança. Para se inscrever gratuitamente, acesse uol.com.br/o-domínio-do-dinheiro. Participe!
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir. Tira a vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Desfrute dos deliciosos pratos do Rufino's no conforto da sua casa. Bacalhau, camarão à grega, lagosta e tamarutaca húngara. Utilize aplicativo de entrega e receba em casa ou para retirada nos telefones 11 3074 8800 e 11 3074 8807. Entregas funcionando de segunda a domingo, no almoço e jantar. Rufino's Restaurante.
O que vai acontecer com a Lava Jato? Quais são as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal? E quais as inseguranças causadas por ele? Hoje, 9:30 PM, a Procuradora da República, Tamea Damelon, vem ao programa responder a essas e outras polêmicas. Direto ao ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 4 minutos. Boa tarde para você. É segunda-feira, 22 de março de 2021. Que tenhamos uma semana incrível. E é bom demais ter a sua companhia em mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Lembrando que estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook, no site jp.com.br e na rádio no AM620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
Governo de São Paulo anuncia a instalação de usina de oxigênio em Ribeirão Preto. Estrutura será montada pela Ambev para envasar 125 cilindros por dia. Comitês científicos do Rio e Niterói recomendam manter apenas serviços essenciais abertos. Prefeituras devem adotar as medidas, mas governo discorda e diz que pode ir à justiça. Organização Pan-Americana de Saúde vai ajudar Brasil a comprar remédios do kit intubação. Braço da OMS na América deve procurar fornecedores e destinar fundo de medicamentos no país. A vacina de Oxford tem 79% de eficácia contra casos sintomáticos da Covid-19. Imunizante apresenta resposta de 100% contra casos graves e 80% em idosos com mais de 85 anos. A Federação Paulista de Futebol decidiu acatar o cancelamento do Paulistão durante a fase emergencial. A suspensão da quinta, sexta e sétima rodadas será mantida até o dia 30 de março. São 4 horas e 6 minutos. Abrimos o jornal de hoje com o noticiário Rio de Janeiro. As prefeituras estudam medidas ainda mais restritivas, fato que não está agradando o governo do estado. Quem está apurando o cenário e traz mais informações é o nosso correspondente carioca, Rodrigo Viga. O clima é de expectativa, não é mesmo, Viga?
Exatamente, clima de expectativa aqui no Rio de Janeiro pelo anúncio de medidas mais rigorosas, mais ríspidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Vem aí mais restrições. Cidade e estado já não estão falando mais a mesma língua, pontos de consenso, mas a Prefeitura do Rio de Janeiro quer lockdown, quer um fechamento total ou quase total a partir do fim dessa semana, no mais tardar, na semana que vem. Durante os últimos dias, reuniões, encontros, não houve acordo. A Prefeitura queria que o governo do estado liderasse todo esse processo, coordenasse um fechamento em toda a região metropolitana para tentar frear o avanço da pandemia de coronavírus. No entanto, o governo do estado do Rio de Janeiro entende que medidas como essa são extremadas, não têm o efeito sanitário desejado e ainda colocam em risco empresas, empresários e a população mais carente, mais vulnerável aqui do estado. O clima pesou, ficou aquele climão em uma das regiões do final de semana, e aí o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, partiu para o voo solo. Conseguiu apoio do prefeito de Niterói, Axel Grael, e ainda hoje, no início dessa noite, deve anunciar quais medidas vão ser adotadas, mas as fontes da Jovem Pan dão conta de um trancamento, de um fechamento quase que generalizado, mantendo apenas os serviços sociais. O que é de consenso entre governo do estado e Prefeitura do Rio de Janeiro? Um mega feriado, começando já a partir da próxima sexta-feira, durante 10 dias. Uma mensagem está sendo enviada à Assembleia Legislativa do Estado, que precisa avaliar a antecipação de feriados do mês de abril. Há consenso também com relação ao fechamento de escolas públicas e privadas durante esse período e manutenção do fechamento das praias, como esta aqui, que nós falamos, na zona sul da capital. Durante o final de semana, a maioria da população, maioria absoluta, obedeceu o decreto municipal proibindo a permanência nas praias, banho de mar, esporte na areia ou na água. Houve, é claro, cenas e registros de desacato e cerca de 10 pessoas, pelo menos, foram conduzidas à delegacia por conta de resistência, por conta de resiliência. Para fechar, o estado do Rio de Janeiro já contabiliza quase 35.500 óbitos ao longo de um ano de pandemia e mais de 621 mil pessoas infectadas até agora. Do Rio, Rodrigo Viega.
São São 4:09. O presidente Jair Bolsonaro afirma que, apesar dos desafios da pandemia, o Brasil vem dando certo. Em anúncio de investimentos para a revitalização de bacias hidrográficas, nesta segunda-feira, ele agradeceu empresários pelo apoio ao projeto. A declaração vem depois de que integrantes do setor produtivo assinaram carta cobrando o governo por medidas de combate à Covid-19. Sem citar as vacinas, o presidente da República destacou que ações estão sendo feitas.
Não a surpresa, mas a certeza de que os empresários viriam também. E temos vários deles aqui, no qual eu agradeço a todos vocês por acreditarem no Brasil e acreditarem no nosso governo. Estamos dando certo, apesar de um problema gravíssimo que enfrentamos desde o ano passado. Mas o Brasil vem dando exemplo. Somos um dos poucos países que está na vanguarda na busca de soluções.
No Dia Mundial da Água, Jair Bolsonaro anunciou parcerias com 10 empresas para financiar projetos de revitalização de bacias hidrográficas. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ressalta que o país precisa avançar no processo.
Todo um esforço de projetos, verbas, ações com os estados para resolver essa questão do abastecimento hídrico no Brasil. Portanto, junto com saneamento e com a gestão dos resíduos, mais um avanço ambiental importante para o nosso país.
De acordo com Ricardo Salles, 26 propostas foram selecionadas por meio do programa Águas Brasileiras. O objetivo é investir nas bacias do São Francisco e dos rios Taquari, Parnaúba e Tocantins-Araguaia. E nós vamos continuar repercutindo os assuntos que envolvem o presidente Jair Bolsonaro. Neste momento, estamos com a repórter Luciana Verdolim para comentar sobre as expectativas da semana lá em Brasília. Verdolim, boa tarde para você. Sabemos que o presidente Jair Bolsonaro quer derrubar os decretos de medidas mais restritivas em Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul, não é mesmo?
É isso mesmo, Kalina. Boa tarde para você, boa tarde também a quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Essa ação contra os governadores, contra as medidas restritivas, foi encaminhada na sexta-feira lá ao Supremo Tribunal Federal. A avaliação que se faz nesse momento, Kalina, é que o Supremo ele já se posicionou com relação a essa questão de quem seria a responsabilidade, não numa ação direta de inconstitucionalidade, mas no ano passado, quando os governadores recorreram, né, quando houve um questionamento ao tribunal para definir de quem era a responsabilidade por tomar medidas na área, né, na questão do combate à Covid. No ano passado, o Supremo deixou muito claro que a gestão é tripartite, ou seja, governo federal, estados e municípios, todo mundo tem o poder de se posicionar com relação à questão, isso em contraponto ao posicionamento já lá atrás do presidente Bolsonaro, que era contra todas as medidas de isolamento social. E isso não mudou. O presidente Bolsonaro tem uma expectativa aí de derrota lá nessa questão dessa ADIM lá no Supremo Tribunal Federal. Mas esse questionamento, o governo entrou, o presidente fez questão, bateu o pé, fez questão que a ação fosse encaminhada para o Supremo, não porque ele acha que vai ganhar, mas é porque ele quer deixar muito claro o posicionamento dele com relação a esse fecha tudo, ele costuma dizer, esse fique em casa. Ele diz que não dá para determinar que a população fique em casa num momento de pandemia, levando-se em consideração que não tem dinheiro aí disponível para as necessidades básicas. Mas, por outro lado, a gente está numa situação muito complicada de contaminação. Então, os governadores, eles estão, sim, tomando várias medidas, e o que a gente está esperando essa semana é mais bate-boca, é mais enfrentamento, porque tem uma reunião marcada para quarta-feira, ô Kalina, mas é uma reunião que vai discutir exatamente ações e estratégias para combater o avanço da doença, essa segunda onda. Mas o presidente tem deixado muito claro que não abre mão do posicionamento dele, que é contra as ações de isolamento. Os governadores estão ampliando essas ações. E lá no Congresso Nacional, o que a gente está vendo é um posicionamento, é um afastamento, inclusive do Centrão, dos presidentes da Câmara e Senado, avaliando que é preciso muito cuidado nesse momento, é preciso evitar aglomeração. Aqui vai ter uma solenidade daqui a pouco no Palácio do Planalto e está lotado aqui em frente ao Palácio do Planalto. E é isso que são os questionamentos nesse momento, que por um lado o presidente
critica as ações de isolamento e, por outro lado, gera aglomerações, o que está causando estranhamento, o que está causando muitas críticas por parte, inclusive, de aliados. Então, a expectativa para a reunião dessa semana é de que não saia muita coisa, não, porque cada um já tem o seu discurso afinado, vai ser uma reunião mais protocolar, mas para deixar muito claro que eles estão querendo fazer alguma coisa, que está querendo tomar uma decisão conjunta, mas dificilmente o presidente Jair Bolsonaro, governadores, Supremo e Congresso Nacional vão chegar a um posicionamento único. Então, é uma situação muito delicada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, hoje já sinalizou que a gente pode ter problemas porque a pandemia está avançando com força em todo o país e vai sim prejudicar a economia brasileira.
Obrigada pelas informações, Verdolim. Bom trabalho para você. E em meio à alta de internações e óbitos por Covid, o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou a implantação de um hospital na zona norte da capital. Ele será exclusivo para pacientes com coronavírus. Quem traz esta e outras informações da coletiva direto do Palácio dos Bandeirantes é a repórter Nani Cox. Oi, Nani, boa tarde para você.
Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, a gente teve aqui um anúncio na coletiva no Palácio dos Bandeirantes de que o hospital Vila Penteado vai ser usado aí só para atender pacientes com Covid. O restante, né, as outras doenças, já estão sendo absorvidas por outros hospitais da rede estadual. Portanto, essa unidade vai ficar focada em atender só pacientes com Covid. São 196 leitos que vão ser voltados, então, para essas pessoas que dão entrada aqui, são hospitais hospitalizadas com a doença. Sobre oxigênio, o governo do estado esteve reunido com as empresas, as principais empresas de fornecimento de oxigênio aqui no estado. É uma reunião hoje de manhã, né, e esses fornecedores garantiram que vai ter abastecimento. Então, não corre risco de ter desabastecimento. O que o governo explicou é que há, de fato, um problema com a logística. Então, a Ambev vai criar uma usina de oxigênio em Ribeirão Preto terá a sua doação integralmente terá a produção, aliás, integralmente doada, o equivalente a 120 cilindros por dia que sairão ali de Ribeirão Preto daqui 10 dias. A Copagás também vai disponibilizar a frota de caminhões para transportar oxigênio para as regiões aqui do estado que estão mais necessitadas. Agora eles estão coordenando, né, hoje vai ser uma tarde aí de coordenação das doações de cilindros da iniciativa privada, de universidades, de empresas aí de soldas, né, da indústria de soldas. Então, essas doações estão sendo coordenadas agora à tarde para que sejam abastecidas nessa nova usina de Ribeirão Preto. Sobre o kit intubação, o governo nega que haja também falta desse kit, identificou que algumas regiões chegaram ao limite de uso, mas que o sistema aqui do estado permite que uma região consiga ajudar a outra quando há alguma falta. Então, disseram que não tem nenhum paciente que está desassistido com o kit intubação. O que eles criticaram foi a falta de coordenação nacional do governo federal e disseram que informaram, que oficiaram, aliás, o Ministério da Saúde para ajudar nesse tema, mas que o governo do estado está optando, então, por tentar viabilizar um novo protocolo de medicamentos que podem ser usados para intubação. Então, está trabalhando com órgãos de classe para validar esse novo kit aí, intubação, esse kit intubação que seria alternativo para poder utilizar aqui nos hospitais, e não nega a necessidade que talvez, quando precisar fazer compras emergenciais, essas aquisições serão feitas. Sobre os indicadores da pandemia, a gente está com uma ocupação de leitos de UTI de 91,2% no estado e 91,3% na Grande São Paulo. O isolamento neste fim de semana ficou em 47% no sábado e 51% no domingo, o que já é comemorado pelo centro de contingência, que é aí perto desse dado que eles pedem de 50%. A gente teve uma elevação também de quase 18% nos casos, quase 19% nas internações e um aumento de 35,4% nos óbitos. A expectativa, no entanto, é de melhora nos próximos dias, né? O centro de contingência já tinha falado, sempre fala que 2 semanas é o necessário para começar a ter O reflexo de medidas tomadas. Então, como a gente teve a primeira semana de fase emergencial já, que entrou em vigor há 2 semanas, então agora já deve ter aí as consequências dessa medida. Por enquanto, tem um indício bem tímido de melhora. Então, pacientes internados em leitos de UTI nos últimos 3 dias, foi de um aumento de 2,9% de um dia para 2,1% em outro, e ontem teve um aumento de apenas 0,7%. O coordenador do Centro de Contingência, Paulo Menezes, disse que é muito cedo para ter a segurança, mas que está dentro do esperado. De acordo com o coordenador executivo, João Gabardo, é preciso ver se essa desaceleração vai se manter nos próximos dias e é preciso ter mais tempo e paciência. O secretário da Saúde, Jean Gorenstein, disse que teve na sexta-feira, 71 municípios chegaram à ocupação máxima de leitos de terapia intensiva. E aí hoje ele atualizou esses dados e foi 61 municípios que tiveram essa ocupação máxima. Portanto, 10 cidades aqui do estado tiveram uma melhora nesse último fim de semana das internações, das hospitalizações em UTIs. O coordenador do Centro de Contingência, Paulo Menezes, disse que o grupo está conversando sobre recomendações adicionais para os próximos dias por causa daquele feriadão de São Paulo, e renovou aí o pedido para que as pessoas não viajem nesse período e também não se juntem em casa. Algumas pessoas aproveitam esse tempo para fazer churrascos, para fazer algumas comemorações em casa, mas ele pediu que esses 10 dias de feriado sejam usados de fato para o isolamento. Por enquanto são essas as informações, eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Nani. São 4 horas e 20 minutos em Natal. Gente, um caso absurdo. Criminosos armados invadiram um posto de saúde para roubar vacinas contra a Covid-19. E é para lá que a gente vai agora. Quem está ao vivo com a gente é o repórter Antony Medeiros, direto de Natal. Oi, Antony, boa tarde para você. Quais são os detalhes dessa história, hein?
Boa tarde, Carolina. Boa tarde, nosso público. Uma missão muito ingrata da gente tentar explicar essa situação totalmente absurda envolvendo roubo de vacinas aqui em Natal. Ocorreu por volta das 11h30 da manhã, uma UBS aqui da capital foi invadida por 3 criminosos, que aí não procuraram roubar dinheiro, não procuraram roubar os próprios pacientes, mas foram logo em busca das vacinas. Eram 2 lotes de vacina com 20 doses que estavam sendo utilizados para imunização da população idosa com 75 anos ou mais. Na ocasião, além das vacinas, eles acabaram levando um celular de um agente de saúde que reagiu à ação criminosa, vamos chamar assim. Os bandidos saíram em seguida, fugiram, eram 3 bandidos, 3 suspeitos, e foram presos na Via Costeira, uma das vias mais movimentadas da capital potiguar, após a Polícia Militar ter acesso às imagens de câmeras de segurança de hotéis. Os 2 suspeitos não reconheceram a Polícia Militar, que se tratava de uma encomenda, mas essa segue sendo a principal suspeita da PM, já que é muito curioso, vamos chamar assim, os bandidos irem até uma UBS para levar 20 doses da vacinação. Os funcionários da UBS já estavam muito amedrontados, Kalina, porque hoje pela manhã, por volta das 7 horas, os mesmos bandidos invadiram a UBS, só que naquela ocasião as enfermeiras não entregaram doses de vacina, entregaram água sanitária e também álcool em gel dentro de uma embalagem térmica. Então, os bandidos saíram nesse período. A Guarda Municipal foi fazer o patrulhamento dentro da UBS e, por volta de 2-3 horas, a UBS esteve segura. Quando a guarda saiu para outro patrulhamento, foi justamente no momento que os bandidos chegaram e aí fizeram essa ação, no mínimo, curiosa. Então, os funcionários da UBS de Ponta Negra, um dos 30 locais de vacinação da capital potiguar, muito amedrontados, inclusive a Secretaria Municipal de Saúde está estudando essa vacinação ficar exclusiva, de fato, nos drive-thrus, que é onde existe o maior esquema de segurança para que a vacinação permaneça. Situação curiosa que incomoda muito aqui na capital potiguar.
Inacreditável, Antony. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. São 4 horas e 23 minutos e a exportação de açúcar do Brasil para a China registrou um recorde nas vendas. As informações são do repórter Marcelo Matos.
A exportação de açúcar brasileiro bate recorde após a retomada das vendas para a China. O gigante asiático eliminou a política que elevou a tarifa de importação em 95%. A Secretaria de Comércio Exterior e a União da Indústria de Cana-de-Açúcar apontam que o setor sucroenergético exportou, em 2020, 30,8 milhões de toneladas de açúcar para o mundo, um crescimento de 72% em relação ao ano anterior. O diretor executivo da Única, Eduardo Leão de Souza, explica que a pandemia gerou forte queda no consumo de etanol, mas houve a compensação no mercado de açúcar.
Havia uma demanda muito forte no mercado internacional por açúcar, havia uma janela de oportunidade, porque os países grandes produtores e exportadores como Índia e Tailândia tiveram queda de produção.
China com recorde de 4,6 milhões de toneladas, Argélia com 2,4 milhões, Bangladesh, Índia e Indonésia lideram as exportações de açúcar. A barreira chinesa chegou a ser alvo de pedido de consulta na Organização Mundial de Comércio. Os derivados da cana-de-açúcar ficaram na quarta posição do agronegócio, um crescimento de 61% no mercado externo sobre 2019, com um saldo comercial de 9,6 bilhões de dólares, uma alta de 71%.
E a associação que representa comerciantes de material da construção alerta sobre o impacto nas vendas do setor. A gente sabe que em São Paulo as lojas estão fechadas até o final da fase emergencial. E quem está ao vivo agora e traz mais detalhes sobre isso é a repórter Carolina Abelim. Oi, Carol, boa tarde para você.
Oi, Carolina, boa tarde a todos. Olha só, queda nas vendas nas lojas de material para construção de 50%, vendas caindo pela metade. Quem trouxe esse dado hoje foi o presidente da Anamaco, que é a Associação Nacional dos Comerciantes da Construção, né, de material da construção, em relação a esse modelo que eles estão nesse momento, que é o delivery, a venda online, segundo o Geraldo Defalco, que é o presidente da Anaco. Isso beneficia e atinge muito mais o profissional que está terminando um projeto, que está terminando um serviço, e aquele profissional que sabe o que está comprando, não precisa ir na loja e escolher, e aí essa queda projetada. Esse segmento específico, ele passou por baixos e altos no ano passado, na pandemia. Baixos, claro, porque num primeiro momento, com tudo fechado, impactou bastante. Alto, porque no segundo semestre nós tivemos uma mudança de comportamento. Aquelas famílias que ainda tinham renda, com poder aquisitivo, que não perderam renda, começaram a ter um olhar diferenciado para casa, querendo mais conforto, os filhos estudando em casa, pai e mãe trabalhando em casa. Então, muitas reformas, desde pequenas reformas até grandes reformas sendo feitas, e isso impactou diretamente os revendedores de material da construção, que, segundo o termômetro da Anamaco, teve um bom início de ano. Era projetado aí março, abril e maio com excelentes vendas, claro que antes desse momento mais restritivo. Então, com queda agora, pergunta de ouro para quem está construindo, se é o seu caso aí que está terminando alguma reforma, construindo, isso vai impactar nos preços? Eu questionei o Geraldo nesse sentido, porque os preços, eles já estão lá nas alturas, porque nós tivemos a indústria parada, os estoques não são os mesmos. Então, quem constrói sabe que tem material faltando, quando tem é com preço bastante elevado. Segundo o presidente da Anamaco, esse momento não deve impactar ainda mais os preços. Menos mal, né, Kalina?
Com certeza, Carol. Obrigada pelas informações. Boa tarde para você. E neste momento, o presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia de sanção do projeto de lei que declara a visão monocular como deficiência. O evento está marcado em conjunto com a assinatura do decreto que regulamenta o novo Fundeb, o principal fonte de recursos da educação para estados e municípios. Vamos acompanhar.
Eu me lembro sempre e a todo momento o senhor fez quando me convidou. O direcionamento de uma parcela dos recursos federais à educação infantil, diretamente.
Neste momento, quem fala é o ministro da Educação, Milton Ribeiro.
Profissional de nível médio, que é uma prioridade agora, junto com a educação infantil, para o Ministério da Educação. Embora a proposta de emenda à Constituição que trouxe essas inovações tenha sido aprovada no ano passado, estamos ainda em período de transição. Isso por quê? Porque nos três primeiros meses há necessidade dos técnicos ajustarem como isso será feito para a distribuição dos recursos. Hoje, com a assinatura do decreto, daremos início às medidas operacionais no âmbito do MEC, do INEP e do FNDE, que permitirão, a partir do mês de abril, do próximo mês, a distribuição dos recursos de acordo com critérios mais condizentes e com o propósito de viabilizar, por meio do Fundeb, uma mudança efetiva na qualidade da educação básica em nosso país. É esse o nosso mais elementar objetivo. Nesse sentido, o que as medidas previstas no decreto propõem se configuram como meios de concretizar essa aspiração. Até o final do mês de março, o MEC divulgará, por meio do FNDE, os valores por aluno do Fundeb e o cronograma de repasses dos recursos da União para o ano de 2021. Está previsto o repasse aproximado, senhor presidente, de 179 bilhões para, por meio do Fundeb, dos quais 19 bilhões referem-se à complementação da União. O FNDE disponibilizará ainda manuais de orientação e capacitação dos gestores e dos órgãos de acompanhamento que podem ser gratuitamente baixados no site da autarquia. Assistência técnica dos estados e municípios é imprescindível. Por fim, o FNDE disponibilizará também manuais de orientação aos órgãos de fiscalização e controle, a exemplo dos conselhos de acompanhamento e conselho e controle social dos tribunais de contas e do Ministério Público. Há novas regras de transparência em relação à utilização dos recursos do Fundeb. Queremos ter a certeza de que os recursos públicos destinados à educação serão completamente aplicados. Não é à toa, e digo isso não com satisfação, mas até com um ar de tristeza, que nesses 7 meses que nós estamos à frente do MEC, sob a orientação do nosso presidente, 229 prefeituras foram chamadas ao TCU para poderem prestar contas, uma tomada de conta especial. Um número grande que realmente mostra a seriedade que temos com o recurso público. Então, o meu desejo e posso dizer também a minha oração é que esses recursos sejam utilizados de maneira correta, de maneira equilibrada por todos os gestores públicos lá na ponta. Uma grande conquista, senhor presidente. Muito obrigado.
Para uso da palavra, o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes.
Bom, como vocês podem acompanhar, há pouco falou o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e agora Paulo Guedes, ministro da Economia, tem a palavra.
Nós não temos uma boa vontade nem de parte para aqui.
Bolsonaro, nesse momento, está falando, ele que está com a primeira-dama Michele Bolsonaro ao lado dele.
É uma bronca, sim, uma bronca pública. É inadmissível, inclusive. Temos coisas maravilhosas para falar. Estou com o Fundeb aqui, apresentando do outro lado. Também, o Paulo Guedes, que é a pessoa adequada, mas estão devidamente acordado para falar de economia. Então, que fique um alerta aqui, ao pessoal do SECOM, que nesse momento, a imprensa que tiver o sinal ao vivo, serão convidados. Quem gravar, como não tem espaço, fica lá fora. Pega o sinal do HCBC. Obrigado, desculpe.
Presidente, primeira-dama, ministros, amigos, durante a campanha o presidente várias vezes disse, como é que visitando Japão, Coreia, Israel, ele dizia sempre, veja o que eles não têm em recursos naturais e veja o que eles são. E isso no fundo era um enigma cuja resposta, cuja solução é a educação, é o capital humano. São países, às vezes, que não têm recursos, mas conseguem fazer vacinas, conseguem fazer alta tecnologia, conseguem fazer aumentar a produtividade e os salários da população. O sucesso dos indivíduos no mercado de trabalho, a competitividade das empresas, a competitividade e a riqueza das nações depende do capital humano, da qualidade da educação. E o ano passado nós tivemos um exemplo sob a liderança do presidente, um exemplo importante do que a boa política pode fazer e que a melhor
como
proteção
vocês acompanham
para um povo
aí a fala de é Paulo Guedes, ministro da Economia, durante esta cerimônia, com a participação política do presidente Jair Bolsonaro e outros ministros. São 4 horas e 35 minutos. O Jovem Pan agora está terminando. Em seguida você acompanha Mulheres Positivas. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
Quer começar a investir sem medo? Então você não pode perder o evento gratuito que o UOL Economia Mais e a Levante estão preparando. O evento, o domínio do dinheiro. Nos dias 23, 24 e 25 de março, o economista Felipe Bevilacqua vai comandar 3 aulas para ensinar como você pode assumir as rédeas do seu próprio dinheiro e começar a investir com segurança. Para se inscrever gratuitamente, acesse uol.com.br/o-domínio-do-dinheiro. Participe!
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Olá, que tal pedir o bom da cozinha portuguesa no conforto da sua casa? Restaurante Chiado em Moema, Avenida Jurucê 776. Peça o arroz do povo à portuguesa, um arroz caldoso, saboroso, ou o bacalhau a Gomes de Sá, um dos clássicos da culinária ibérica, ou então, por que não, o famoso picadinho de filé mignon, acompanhado de arroz e feijão.
Chiado Moema, Avenida Jurucê 776, fone 11-5041-5276 e 5093-2076.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Mulheres Positivas. E nesse mês da mulher, preparamos um especial com 2 mulheres positivas.
Hoje debateremos a saúde e os direitos da mulher. E com prazer recebo aqui a doutora Caroline Reigada, que é médica intensivista e nefrologista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e a doutora Isabela Borges, que é advogada, criminalista e co-idealizadora do projeto Sentinelas. Eu quero conversar nossa conversa com um depoimento muito especial de uma parceira do Mulheres Positivas, que é a Duda Reis.
Oi, telespectadora. Gente, tô meio rouca, mas não tem problema. Do Mulheres Positivas, eu sou a Duda Reis. Eu vim dar um recadinho aqui, vim incentivar todas a vocês a cuidarem de vocês e a se conectarem com a força feminina que todas têm dentro de si. É, na vida, a gente é muito incentivada a não entender o feminino, e quando a gente se conecta com o nosso feminino, a gente se apodera da gente e a gente consegue tirar todas as vendas que a sociedade, que é naturalmente machista, coloca na gente. Então, para você poder combater qualquer ciclo de violência, para você poder se desvencilhar de coisas que abafem você, busquem o conhecimento, o autocuidado, isso é o primordial. Assim que a gente sai de coisas que abafem a nossa mulher. Feliz Dia das Mulheres e um mega beijo.
E aproveitando a deixa dessa mensagem linda, eu gostaria que cada uma de vocês duas se apresentasse e discutisse a importância de cuidarmos de nós mesmas.
Fabi, Carol, boa tarde. É muito legal estar aqui com vocês hoje. Estou muito honrada pelo convite.
Prazer é todo nosso.
Eu sou Isabela Borges, sou advogada criminal e eu produzo conteúdos sobre violência doméstica e feminismo no Sentinelas, @sentinelasdelas no Instagram. E a ideia é a gente levar para a mulher o conhecimento de que ela consegue sair de um ciclo de violência como a Duda por meio do autoconhecimento, do autocuidado, do autoamor, né? Eu sempre falo que não basta o direito para produzir aquele cuidado mais objetivo. A gente precisa de outros olhares mais profundos para si, para conseguir sair do ciclo.
Doutora Carol.
Meu nome é Caroline Reigada, eu sou médica nefrologista, sou intensivista, trabalho com pacientes graves de UTI, sou uma mãe de 2 filhos também, e é um prazer estar com vocês, obrigada pelo convite, Fabi. Em relação ao autocuidado, eu acredito que, além do direito, que é um pilar muito importante para dar esse apoio às mulheres, a saúde também, principalmente a saúde mental, sim, né? Então, o autoconhecimento, o autocuidado passam pela saúde mental da mulher.
Uhum. Não, com certeza. E eu quis trazer vocês duas hoje, porque dois pilares fundamentais para o bem-estar da mulher são a saúde e os direitos da mulher. Uhum. E eu queria, obviamente, nesse momento de pandemia, eu não poderia deixar de te perguntar sobre Covid, doutora. Eu imagino que aí todos os dias você está, da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe, no hospital, cuidando só de casos graves, de UTI. Que mensagem que você pode dar para quem está te ouvindo e te assistindo sobre o momento atual do Covid, um paralelo com a saúde da mulher? Conta um pouco, por favor.
Eu acho que não é hora da gente se descuidar dos cuidados básicos de prevenção, né? Então, a mulher ainda, por ser no mecanismo social, um ser ainda mais frágil, tanto no mecanismo social, econômico, ela ainda pode sofrer mais em termos de saúde em relação ao Covid, tanto por desmarcação de consultas que acontecem, o rastreio do câncer de mama, por exemplo, reduziu abruptamente nessa pandemia. O UBS fala, vou fechar todas as agendas, só pode atender casos graves. Então, pessoa
quer dizer,
perde.
Tem muita mulher no momento morrendo por câncer de mama devido ao Covid.
Isso, falta de direcionamento, por exemplo, para rastreio, diagnóstico, inclusive para terapêutica. Uhum. Então, tem pacientes, por exemplo, que fizeram diagnóstico de câncer, o tempo que era de 26 dias, mais ou menos, para começar o tratamento, está demorando mais de 45 dias. Então, também falta essa estruturação do Serviço Básico de Saúde, uhum, para a mulher ser melhor atendida.
Mas tem uma história que homem morre mais de Covid do que mulher ou não existe isso?
Existe. A mulher, imunologicamente, ela é mais apta a combater infecções. Pode estar relacionado ao estrogênio, então é o nosso protetor, nosso guardião aí. Inclusive in vitro e até a população tem mostrado que o homem adoece de forma mais grave que a mulher. Ele tem maior tempestade inflamatória do que a mulher. A mulher tem formas mais autolimitadas.
Interessante.
É.
Mas como é que tem sido o fluxo para você de recebimento de pacientes do Covid? Mais alto do que você imaginava? Está conforme a mídia está expondo para a população?
Está conforme a mídia está expondo. Com certeza, depois das festas de fim de ano, esse número aumentou muito. Uhum. Aumentou demais. Então, a gente vê os pacientes adoecendo mais. Então, aumentou o número de casos e as formas também estão mais graves. Eu acredito que houve uma flexibilização da própria população em relação às medidas de proteção individual. Uhum, então, uhum. E, inclusive, uma preocupação que tem que ser levantada é se o uso da vacina vai fazer com que as pessoas reduzam o seu autocuidado em relação à prevenção da Covid. Então, não usar máscara.
Você falou interessante. Até quero passar a palavra para a doutora Isabela, porque até que ponto que você acha também que nesse momento de pandemia as mulheres elas deixaram também de se proteger por motivos óbvios aí, de repente, carência, uhum. a violência aumentando dentro de casa? Como que a doutora enxerga essa situação?
Então, na verdade, a mulher está muito mais vulnerável agora nesse momento, porque marido em casa o tempo todo, né? Rotinas de maior estresse, porque muitos perderam o emprego. Então, existe toda uma questão por trás que coloca a saúde psíquica familiar à prova. Por isso que é tão importante que, nesse momento, a gente adote cuidados para preservar a saúde psíquica de todos os integrantes da família, em especial da mulher, né? Que é a base da família, que cuida do filho no momento do homeschooling, né? Que tem que cuidar da casa, que tem que manter a casa funcionando.
Mas por que isso? Por que é a responsabilidade da mulher e não do homem? Por que existe esse machismo tão enraizado? Como que você enxerga isso?
Não deveria ser assim, né? A gente vive numa estrutura patriarcal, onde o homem ele é colocado no centro da sociedade e a mulher foi criada para servir o homem. Então, infelizmente, existe essa cultura, né? Muito enraizada no Brasil. A gente vive numa sociedade super patriarcal, onde a mulher é objetificada, é tratada como um ser que está ali para satisfazer os desejos do homem. E esse é um dos maiores fatores de reprodução de violência doméstica. É a objetificação da mulher também.
Doutoras, e eu queria falar sobre o mito da beleza. Como que vocês enxergam esse fenômeno atual e como que isso impacta o trabalho que vocês realizam hoje?
Fabi, o mito da beleza, ele se relaciona muito com a objetificação da mulher, né? Que é uma ideia muito patriarcal. A mulher, ela é preparada, ela tem que servir o homem e as expectativas masculinas. Então, a ideia do mito da beleza é que a mulher, ela seja linda dentro de um padrão de beleza inalcançável, tá? Esse padrão, ele escraviza a mulher. Ela se submete a inúmeras cirurgias, a procedimentos estéticos, às vezes colocando sua vida em risco, né, Carol?
Sim.
E, por vezes, acaba destruindo a sua própria autoestima, porque ela nunca consegue alcançar esse ideal. Então, além disso, ela gasta todo o seu dinheiro, então ela se desempodera em vários níveis da sua vida. É muito grave, está muito enraizado na nossa cultura. Então, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, né? Sobre a necessidade de a gente desconstruir isso no nosso dia a dia.
Com certeza. E como que isso impacta o seu dia a dia, doutora, no hospital?
A gente consegue ver claramente nas mulheres de vários níveis sociais que essa objetificação, que ou seja, você tentar diminuir a mulher, ela fica só ligada à sua beleza. Ou seja, não é visto mais nenhum valor atribuído a ela, só a beleza. Então, esquece que ela é um ser humano com sentimentos, com medos, com angústias. Então, a saúde mental da mulher realmente fica diminuída. A paciente interna, várias vezes, com sintomas depressivos ou somatoformes, ou seja, enxaquecas que não melhoram e você dá todo tipo de medicação, uhum. depressões que não melhoram com antidepressivo, uhum. procura por procedimentos estéticos. O Brasil hoje é o país de maior ranking de cirurgias plásticas do mundo, uhum. sendo que e também de adolescentes. Então, e a maior parte, meninas. Então, uhum. 60% são meninas. Então, o que, que a gente está fazendo na nossa sociedade que a gente coloca para as crianças, que são quase meninas, que existe um padrão ideal de beleza que ela tem que perseguir a todo custo, uhum. esse padrão de beleza.
Mas vocês acham que isso está mudando de alguma maneira ou não? Porque eu vejo as capas de revista que estão com outro viés. Será que é papinho ou será que vocês sentem que existe uma evolução da sociedade? Como que vocês enxergam?
Estamos em um processo de produção de conteúdo onde é mais fácil perceber essa objetificação e também a auto-objetificação, né? Porque a mulher que está imersa nisso, ela se auto-objetifica também. Então, ela quer, por exemplo, às vezes estar num lugar, numa posição onde ela se sente mais amada, com certas roupas que às vezes ela não se sente à vontade para usar, se sente tudo bem. Nós temos corpos livres, né? E podemos usar os nossos corpos como quisermos. O problema é não se sentir à vontade para isso e ser obrigada a fazer para se sentir amada, né? E também não estimuladas a pensar. Acho que esse é um problema muito grave. A mulher colocada apenas como um corpo e intelectualmente ela precisa ficar silente. Porque se ela pensa demais, elabora demais, ela não é aceita pelo homem que está do lado dela muitas vezes. Então eu acho que tem um movimento para mudar isso, mas ele é sutil ainda.
Sim, eu concordo que a aceitação até das mulheres mesmo que produzem conteúdo, né, uhum. que foi o que você disse, existe ainda uma questão muito estrutural para ser resolvida. Uhum. Então, o papel da mulher como mãe, eu acho que principalmente como educadora no lar, é importantíssimo para ela conseguir mudar a cabecinha das meninas, das crianças e dos filhos que ela está criando.
Sim.
Né? Porque a gente precisa ensinar que homens de bem veem mulheres como seres humanos integrais.
Uhum.
Eu acho que tem ainda uma estruturação, está começando, mas o problema é muito mais estrutural.
A educação em casa é muito importante, como você falou, Carol, para a gente tratar as meninas e os meninos da mesma forma. Será que a gente coloca os meninos para ajudar em casa, enquanto as meninas
ajudam? Acho que a grande parte das mães não.
É um erro nosso.
Essa diferença existe dentro de casa. Então, a gente já está criando essas crianças de uma forma a reproduzir esse machismo estrutural.
Mas sobre a futilidade dos conteúdos, isso eu sinto até através das minhas redes sociais. Se eu posto um trecho de uma entrevista minha com uma ministra da Agricultura, eu tenho X views. Se eu posto a roupa que eu estou usando na entrevista, eu tenho X mais 10 views. Uhum. Por que será que a futilidade interessa e seduz tanto o brasileiro e a brasileira?
Eu acho que como a gente é um povo, não mais só no Brasil, eu acho que o Brasil, por ser um povo mais sofrido, ver coisas fúteis, leves, traz uma sensação de tranquilidade, de lazer, né?
Uhum.
Agora, a pessoa trabalhou o dia inteiro, não conseguiu o emprego que queria, está desempregado. Quer ver na mídia social coisas bonitas, belas.
É muito estrutural isso. A gente não é incentivado a estudar, a produzir conteúdos.
Pensar.
A pensar, né? Eu acho que falta esse estímulo em muitas camadas sociais. E realmente existe muito conteúdo. As pessoas se perdem um pouco no conteúdo. Eu acho importante a gente mesclar isso, né? Oferecer uma vida normal também. Porque às vezes a gente fica nessa preocupação, né? Em dar apenas um conteúdo que seja aceito. E também já reflete questões nossas, né? Mas é muito verdade isso que você falou, também noto.
Você sente isso também?
Noto. Uma foto de biquíni dá um engajamento e um vídeo falando sobre um conteúdo que pode refletir numa mudança na vida das pessoas gera outro.
E até na medicina você consegue ver isso.
Uhum.
Por exemplo, não estou falando mal de especialidades, mas uma dermatologista que oferece procedimentos estéticos,
uhum,
versus uma pessoa que trabalha o dia inteiro, trabalha numa UTI ou trabalha numa emergência. Quem tem mais seguidores?
Isso reflete o interesse, né? Das mulheres.
Até pode ser que a dermatologia trabalhe o dia inteiro, mas o tipo de conteúdo dela interessa muito mais.
Exatamente.
Não, e vamos fazer uma reflexão aqui juntas. A mulher, ela é incentivada a oferecer o quê para ser amada e aceita, né? O corpo.
A beleza.
A beleza ou a intelectualidade? Então, por que ela vai consumir esse tipo
de... Não, criança, o menino é inteligente e a menina é arrumadinha e brinca de boneca e consegue arrumar a casa e cozinhar.
É. Então vai ser reproduzido isso na sociedade.
E cabe a nós mudarmos esse ciclo.
Com certeza. Cabe a gente criar essas crianças e falar sobre isso. Não adianta a gente só observar e manter entre nós esse conteúdo. A gente precisa falar sobre isso para promover a mudança.
Doutoras, já que eu sou uma comunicadora e vocês são especialistas, eu queria falar sobre comunicação não violenta. Quais são os impactos positivos dessa ferramenta e dessa qualidade que eu entendo que vocês têm?
Fabi e Carol, eu sou uma apaixonada pela comunicação não violenta. Eu acho que ela promove mudanças reais nas vidas das pessoas. E nesse momento de pandemia, onde todas as famílias brasileiras estão submetidas a níveis de estresse enorme, a gente precisa procurar ferramentas para amenizar um pouco a situação, né? Então, eu acho que é uma ferramenta que proporciona uma melhor qualidade de vida. Porque na CNV, né, e é importante a gente saber a origem dela, ela foi baseada no Gandhi. E por meio da não violência, ele conseguiu emancipar a Índia do Reino Unido. E o que prega a comunicação não violenta? Que a gente fale de fatos, necessidades, sentimentos e mudanças práticas. Então, ao invés da gente falar para o marido que ele deixa todo dia a toalha molhada em cima da cama, a gente pode falar que a toalha molhada em cima da cama, ela incomoda, porque essa mulher, ela precisa todo dia trocar esse lençol. E ela tem uma dificuldade de ter que lavar esse lençol todos os dias. E ela fica muito magoada, porque ela acha que ela tem mais trabalho para fazer por conta disso. Então, perceba que há uma sutileza entre falar que todos os dias ele faz isso, é uma acusação, e contar sobre um fato específico.
E para você que é advogada, que trabalha com direito à mulher e lida com casos de abuso, de violência, então a comunicação não violência é uma peça-chave para você diminuir essas taxas.
É uma peça-chave. E eu busco levar esse tipo de conteúdo para as mulheres com quem eu trabalho, para as minhas clientes também. Eu acredito em ferramentas onde a gente consegue neutralizar algumas situações de violência sem precisar ir para o judiciário. Eu não acho que tudo encontre solução no judiciário. O judiciário não está aí para resolver problemas que a gente consegue resolver dentro de casa. Ele resolve de uma forma pragmática, mas as sutilezas de comunicação... Vamos pensar numa relação parental. Esse casal se separou, existe uma medida protetiva, daqui a alguns anos não existe mais essa medida protetiva. Essa mulher vai ter que conversar com esse homem para sempre. Ela vai ter que encontrar uma ferramenta para ela expor as suas necessidades de uma forma que ela própria não se agrida, porque em última análise ela própria acaba se violando.
Haja paciência.
Sim. E olha como é interessante o papel da mulher. A mulher, por natureza, ela é mais empática, né? Ela tem mais compaixão.
Sim.
Então, a comunicação não violenta é uma forma da gente conseguir passar para os nossos filhos essa forma empática de se relacionar, de conversar, né?
Sim.
E realmente, a comunicação, eu acho que é uma das maiores coisas que a gente pode ensinar para os filhos para o resto da vida.
Sim.
Isso vai servir para o trabalho, isso vai servir na relação parental, entre irmãos.
Entre irmãos é muito importante.
Sim.
Muito importante. Que eles consigam conversar a partir de necessidades, fatos e resoluções. É muito importante. Vamos pensar, né, a partir desse lugar. A gente está aqui em 2021, né? A gente tem que pensar no novo e não só em reproduzir violência e levar mais violência para uma situação de violência. A gente consegue neutralizar muita coisa a partir das sutilezas, né?
Sim. Refrescar, né, o ambiente, que já não é muito fácil às vezes. É.
E você recebe muitas situações de mulheres que foram abusadas no hospital todos os dias?
Sim, e são sutis mesmo essas queixas, né? A gente consegue ver às vezes num comportamento diferente, quando o esposo está perto é um comportamento, quando o esposo sai a paciente se abre mais. Então,
independe da classe social, né? É interessante, porque tem pessoas no auge da ignorância que acham que é um fenômeno de alguma classe social específica, quando não, é algo que atinge todas as classes sociais por definição.
Sim. Algumas mulheres estão em situação de maior vulnerabilidade em razão da dificuldade de acesso à justiça, mas sem dúvida atinge todas as classes sociais.
Meninas, para finalizar, livro, filme, mulher que vocês admiram.
Livro, eu quero deixar a sugestão aqui do livro do Marshall Rosenberg, que trata da comunicação não violenta. Acho que ele pode mudar vidas.
Doutora Carol.
Meu livro preferido é Médico de Homens e Almas. É a história da vida de São Lucas como médico.
Filme, ainda em você.
Filme, A Lista de Schindler.
Poderoso Chefão.
Mulher que admira.
Margaret Thatcher.
Doutora Isabela.
Agatha Christie, uma das minhas escritoras favoritas.
Doutoras, muito obrigada pela presença de vocês.
Obrigada, Fabi, foi maravilhoso.
Espero recebê-las em breve aqui no Mulheres Positivas.
Com certeza.
Foi uma honra.
Obrigada, Fabi.
A honra foi nossa.
E não se esqueça que a entrevista completa com a doutora Carol e com a doutora Isabela fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
Tá cansado de fazer todo dia a mesma coisa? Cansado de receber notícia ruim? Então tá na hora de assinar o Pancadão de Prêmios da Pan, porque no Pancadão todo dia é dia de notícia boa. Todo dia tem uma pancada de prêmios e uma pancada de notícias exclusivas pra você. Acesse já pancadãodeprêmios.com.br e concorra a mais de 1.200 prêmios. Pancadão da Pan, todo dia uma pancada de notícia boa pra você. Pancadão.
E aí, pessoal, aqui é Lívia Fernanda. Você já tem a Panflix?
a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Você pode se deliciar com os melhores pratos da gastronomia francesa na sua casa. Freddy em Delivery. Disponível nos aplicativos e pelo telefone 3167-0977. 3167-0977. Estamos entregando de segunda a domingo, no almoço e jantar. Freddy, ícone da gastronomia francesa. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. E nas redes sociais, @restaurantefreddy.